Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve analisar após recesso MP que prevê divulgação mensal do resultado financeiro da Previdência. Também deve entrar na pauta de votações projeto que cria Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Leila Barros comemora 9 meses de vigência da Lei do Stalking. Boa noite. O Senado vai analisar na volta do recesso parlamentar uma medida provisória que prevê a divulgação mensal do resultado financeiro da Previdência. Mas para o senador Paulo Paim, isso se trata de uma engenharia do governo para ocultar o déficit previdenciário. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória determina a divulgação do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social todo mês pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As renúncias fiscais só serão contabilizadas como receita para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime. Por isso, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que os resultados não serão transparentes.
O que irá aparecer na contabilidade pública no longo prazo será mais um rombo do RGPS. É mais uma esperteza do governo, uma pedalada fiscal, objetivo apenas dispensar a previsão orçamentária da compensação mês a mês das perdas da arrecadação decorrentes da prorrogação da desoneração da folha.
A lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2023 acaba de ser sancionada. O benefício reduz as alíquotas de 17 setores para manter cerca de 6 milhões de empregos. O incentivo vai gerar uma perda de aproximadamente 9 bilhões de reais para o governo em 2022, não previstos no orçamento aprovado pelo Congresso.
E também deve entrar na pauta do Senado a partir de fevereiro o projeto que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. A proposta, se aprovada, seguirá para a sanção presidencial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A ideia é aumentar a sobrevida e reduzir a mortalidade de crianças e adolescentes com câncer, bem como evitar o abandono ao tratamento e melhorar a qualidade de vida desses pacientes de até 19 anos. Ao ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o relator senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, ressaltou que a política para a prevenção do câncer no Sistema Único de Saúde não contempla a complexidade e as especificidades do câncer infantil. Para Lazier, a saúde das crianças com câncer está sendo negligenciada.
É inadmissível que esse tema não receba a devida importância por parte dos gestores do SUS, pois apesar de o câncer infantil representar apenas de 2 a 3% do total de casos de tumores diagnosticados no Brasil, ele é a principal doença causadora de morte na faixa entre 0 e 19 anos.
A Presidência da República sancionou a lei que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas com HIV, hepatites crônicas, além de hanseníase e tuberculose. Para tanto, a confidência das informações deve ser mantida pelos serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, pela administração pública, segurança pública, pela justiça e por meios de comunicação. Repórter Sabrina Dias.
O autor do projeto que originou a lei foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para o senador, garantir o direito ao sigilo a essas pessoas é fundamental para evitar situações de discriminação e constrangimento.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas. Hoje, com o avanço da ciência, é perfeitamente compreensível e é necessário ser assegurado, ser garantido a essas pessoas o direito civilizatório, o direito humanitário básico ao sigilo.
O relator do projeto, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que mesmo existindo tratamento para reduzir a carga viral dessas doenças, elas ainda são muito estigmatizadas pela sociedade.
E também está em vigor a lei que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados sobre a compra de veículos novos para taxistas e pessoas com deficiência, incluindo a auditiva. Pelo texto, o benefício valerá para a aquisição de carros cujo valor não ultrapasse os 200 mil reais. Repórter Roberto Fragoso.
A renúncia fiscal pode ser usada uma vez a cada 2 anos. O veículo deve ser flex, elétrico ou híbrido e não pode ter motor maior que 2.0. A autora da proposta, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defende que o fim da gratuidade provocaria prejuízos em cascata para as pessoas com deficiência.
Ter a isenção no IPI para comprar um carro é o requisito para solicitar a isenção do ICMS. E ter a isenção no ICMS é o requisito para pedir isenção do IPVA.
A proposta recebeu um veto ao ser sancionada, que atingiu a permissão para comprar, sem impostos, acessórios não originais para adaptar o veículo. O executivo argumentou que a isenção desses opcionais é um benefício fiscal à parte.
E os consumidores poderão ser beneficiados com a vigência da lei que permite a venda direta de etanol para os postos de combustíveis, desobrigando os produtores a comercializarem o produto para o mercado varejista somente por meio das distribuidoras. A lei, oriunda de uma medida provisória editada pelo governo e aprovada pelo Congresso, foi sancionada com vetos pela Presidência da República. Assim, as cooperativas produtivas ou de comercialização de álcool combustível não contam com essa permissão para a venda direta aos postos de combustível. O relator da MP no Senado, Otto Alencar, do PSD baiano, afirmou que a venda direta não é obrigatória e explicou como será a cobrança de COFINS e PIS/PASEP.
A carga tributária das contribuições sociais incidentes sobre a cadeia do etanol será a mesma tanto na hipótese de venda direta ao produtor ou importador para o revendedor varejista quanto naquela intermediada por um distribuidor, qualquer que seja o arranjo da cadeia produtiva e de comercialização.
E a lei que aumenta o teto de gastos para estados que renegociaram dívidas com a União foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União. A repórter Manuela Moura tem os detalhes.
Originária de um projeto da Câmara dos Deputados e aprovada no início de dezembro no Senado, a lei complementar exclui novas despesas do limite para renegociação das dívidas dos entes federados com a União. O relator da matéria no Senado, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, afirmou que é preciso ter mais compreensão com as dívidas, pois a economia está em queda e a pandemia piorou o cenário.
Não se pode desconhecer as dificuldades acumuladas pelos entes federados, ao cabo de uma década inteira de baixo crescimento econômico. Tampouco devemos esquecer os terríveis impactos que a pandemia de Covid-19 impingiu à gestão pública e que foram notados em todos os cantos do nosso país. A soma desses fatores faz com que estejamos falando de um momento especialmente tormentoso para todos os governos, dos mais diversos matizes ideológicos ou posições políticas.
Ao todo, foram 18 os estados que renegociaram com a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado que prevê a criação de um Cadastro Nacional de Condenados por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Repórter Pedro Pincer.
Segundo a autora, senadora Kátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, o projeto tem por finalidade criar mais um instrumento para inibir a violência contra a mulher, garantindo a elas o direito à vida, à saúde e à integridade física e moral, de modo a fortalecer as políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno.
Que nesse cadastro inclua também o estupro de vulnerável, aqueles condenados por feminicídio, lesão corporal contra a mulher, perseguição contra a mulher, violência psicológica, onde terá o perfil genético, o perfil social do indivíduo e também, se houver uma eventual reincidência, ele também será anotado nesse cadastro.
E a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, comemorou os 9 meses da lei que tipifica o crime de stalking, que se caracteriza pela perseguição reiterada da vítima, ameaçando a sua integridade física e psicológica. Leila Barros, que é autora do projeto que deu origem à lei, ressaltou que ela própria, durante sua trajetória como atleta, foi vítima dessa espécie de crime. Também destacou que a lei visa coibir um tipo de conduta de que são vítimas principalmente as mulheres.
No Distrito Federal, foram 1.130 ocorrências registradas entre 1º de abril e 7 de outubro. Uma média de 6 casos por dia e 181 casos por mês. Sendo que 83% das vítimas eram mulheres e 76% dos autores eram homens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.